Sr. José Leite, só para lhe fazer uma pergunta, não sei se nos pode informar se o seu colega Carlos Oliveira está presente ou está atrasado.
Era isso que eu ia informar. Por motivos de força maior, eu lamento a delegação Carlos Oliveira, não vai poder estar presente.
Ok, muito bem. Será a audição feita então consigo?
Sim.
Ora, muito boa tarde, então. Vamos dar início a esta audição desta ordem do dia, que no caso é a ordem da tarde, porque foram já feitas algumas audições da parte da manhã. Antes de mais, também quero dar aqui uma palavra de orgulho por presidir esta comissão. Sou estreante e agradecer desde já aos serviços da Comissão da Assembleia pelo apoio que já me deram. E, portanto, vamos dar início ao trabalho desta tarde. É uma audição da Comissão de Trabalhadores da IFASEC Engenharia, requerida pelo Grupo Parlamentar do PCP. Portanto, informar, antes de mais, que esta audição é feita por videoconferência. Bem-vindo também, Sr. José Leite, a esta comissão, embora não presencial, temos um bom contacto consigo, já testámos o áudio e o som, e vamos apenas informar, eu vou informar... A grelha de tempos é a mesma que foi já cumprida de manhã, portanto, talvez informar o Sr. José Leite sobre a grelha de tempos, cada grupo parlamentar terá um tempo e no final de cada intervenção de cada grupo parlamentar o Sr. José Leite terá o mesmo tempo para responder numa primeira ronda e depois teremos uma segunda ronda de 2 minutos de inscrições de dos senhores deputados aqui da Comissão, em que terá depois também o seu tempo para responder. Portanto, vamos dar início com o Grupo Parlamentar do PCP, Alfredo Maia, como já na manhã aconteceu, teria 4 minutos, como é o requerente, terá mais 1 minuto, portanto 5 minutos para o Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo, cumprimentar também os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Representante da Comissão de Trabalhadores da IFASEC Engenharia. Creio que é importante começar por reiterar a importância estratégica da IFASEC, do grupo IFASEC, que é uma unidade única no país, mas também se afirma não só pela sua qualidade, prestígio, mas também pela sua singularidade em algumas áreas e também na área da inovação, no que isso também representa, aliás, de interface entre as unidades de investigação e desenvolvimento, nomeadamente a Universidade do Porto e o mundo empresarial. Como se sabem, suponho, o PCP defende o controle público desta empresa, isto é, colocando-a na esfera do setor empresarial do Estado. Infelizmente não foi isso que aconteceu em 2 de julho de 2020, com a mal chamada nacionalização, embora, e não é demais salientar, essa intervenção do Estado permitiu salvar não só uma parte dos postos de trabalho, infelizmente não todos, mas a própria empresa. Se não tivesse ocorrido essa intervenção, a IFASEC muito provavelmente já não existiria hoje. O problema foi, de facto, os objetivos que presidiram a essa intervenção. E os objetivos foram para além da salvaguarda dos postos de trabalho, foram fundamentalmente preservar o capital privado, os interesses da banca e preparar a entrega da empresa novamente ao setor privado, socializando os prejuízos. O que, aliás, correspondia a uma premissa do próprio diploma, aliás, aplaudida quer pelo Presidente da República, quer pelo PSD, pelo Chega e pela Iniciativa Liberal. E com isto o Estado empenhou 580 milhões de euros para preparar a reprivatização e o próprio Tribunal de Contas não tem dúvida nenhuma em classificar isto como uma operação na qual, vou citar, o Estado teve de pagar para vender a empresa. Ora, a verdade é que para além de garantir e bem os salários aos trabalhadores, a verdade é que o Estado não nomeou administrador e não liderou a gestão desta empresa, permitindo que continuasse a faltar matéria-prima, continuassem a faltar pagamentos aos fornecedores e que encomendas ficassem por satisfazer. Porque o Estado não aplicou, não injetou recursos financeiros adequados a este efeito. E não obstante isto tudo, a verdade é que a EFASEC foi conquistando concursos importantes, nomeadamente o Metro do Porto, o Metro de Montego e até projetos no Mar do Norte, e foi avançando até para projetos de grande importância no âmbito do PRR, que liderou inicialmente, mas do qual saiu já no tempo da Mutares, por uma mera reestruturação. Estou a falar do H2 Driven e da Aliança para a Transição Energética. Ao mesmo tempo, verificou-se uma erosão gravíssima de força de trabalho, força essa altamente especializada em muitos casos, altamente qualificada também em muitos casos, e é o Tribunal de Contas que nos chama a atenção para o facto de estes cerca de 600 trabalhadores que saíram representarem quase um quarto dos trabalhadores que a empresa perdeu até 2022. Bom, a questão consiste em saber, desde logo, se é verdade ou não que estes despedimentos traduziram em prejuízos para a própria capacidade produtiva da empresa, do que acarretou, por um lado, o recurso ao trabalho suplementar e, por outro, o recurso ao outsourcing, ao que sabemos tem sido, e mesmo à precarização das relações de trabalho, que tem vindo a ser intensificado. E tem vindo a ser intensificado, desde logo, porque a Mutares, que há de vender isto daqui a poucos anos, quer embaratecer o fator trabalho para melhor vender estes ativos, sabe-se lá como. E, portanto, eu gostaria de perguntar à Comissão de Trabalhadores da EFASEC Engenharia como é que avalia estes problemas da redução da força de trabalho e, sobretudo, a perda de capital profissional altamente qualificado. E que informações é que tem relativamente à reestruturação, isto é, qual vai ser o futuro da empresa e se serão ou não os trabalhadores a pagar, apesar da fatura que isso pode acarretar, se vai ou não haver ainda mais emagrecimento do quadro de pessoal e, finalmente, em relação ao receio de que o grupo venha a ser desmantelado e que ativos imobiliários importantes venham a ser alienados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à primeira resposta. O Sr. José Leite tem também 5 minutos.
Muito obrigado. Desde já, não sei se depois, durante o tempo da nossa intervenção na Comissão de Trabalhadores da CT Engenharia, se pode acoplar esse mesmo tempo em proveito do cúmplice geral. Então, desde já o nosso obrigado por esta audição e a querer reforçar com muito orgulho em pertencer a este grupo da EFASEC e por este grupo continuar ainda a lutar, principalmente quando vim para aqui como trabalhador e depois quando fui convidado em tirar uma comissão de trabalhadores, sabendo as suas envolvências e, a posterior, tendo maior conhecimento geral de uma empresa e da sua estrutura, desde o trabalhador, do chefe, à sua estrutura, à sua hierarquização, às suas administrações e os seus poderes que cada grupo onde os trabalhadores se integram, que desde o trabalhador mais baixo, digamos assim, passando o termo, a trabalhador mais alto, que constitui ainda agora a atualidade está mais diminuto. Ora bem, o Sr. Deputado Alfredo Maia, correto, deixou entender aqui várias questões que supostamente, com o tempo que tenha disponível, não sei se as mesmas poderão ser respondidas na sua totalidade. Bem, Como nós sabemos, o que explotou principalmente em 2020 a necessidade da apropriação pública perante o Estado da IFASEC, ou do grupo IFASEC, foi o caso, ou do processo, do Andalix. Toda a gente, na altura, ou antes da altura do Andalix, vinha a sofrer um período de transição menos positivo desde 2015, e que, em princípio, nós estaríamos no bom caminho, a teoria, assim, o prognosticava, em que a própria IFASEC, no seu historial, não estou a referenciar qual é que foi o momento da sua já longa história, chegou a atingir valor de encomendas muito superior a 1 bilhão, neste momento a 1 bilhão de euros. Portanto, e na altura houve a necessidade, 2020, durante a referida WandaLeaks, e o que ela desenvolveu, houve a necessidade de resgate por parte do Estado para a sua nacionalização. E, pelas regras que estavam transmitidas, que seria a posterior revitalizada, para a posterior ser privatizada. Bem, naquela altura, quem tomou a decisão podia referenciar, pá, se a gente não fizesse nada, isto iria à bancarrota ou não iria. Ora bem, como neste momento nós não temos nenhuma máquina do tempo, não podemos assim prognosticar. No entanto, a decisão por quem a tomou referenciou que seria a solução, ou não sei dizer a mais adequada, mas foi a solução naquela altura existente, para mais tarde ser privatizado e assegurar, desde naquela altura, os seus postos de trabalho. Relativamente, falou também, deixa-me cá ver se eu consigo investigar como referenciou, falou nas reestruturação, trabalho.
Sr. José Leite, só para lhe informar que tem mais um minuto, talvez tente sintetizar, entretanto, o seu tempo.
Eu vou tentar complementar junto dos outros tempos.
Ok, muito bem.
Tentar, porque foram algumas questões que o deputado lançou e eu não tive a oportunidade de registar aqui algumas, não é? Eu julgo que vou ter a oportunidade, se calhar, não dentro, se calhar, do mesmo contexto, em poder dar uma contributo aqui nesta audição.
Muito bem, então vamos passar para a segunda intervenção. Intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Eliseu Neves, faça favor, 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores e os senhores deputados, cumprimentar também o representante da Comissão de Trabalhadores, Sr. José Leite. A IFASEC é, sem dúvida, uma organização, uma empresa de renome nacional e internacional. Mas o que é certo é que o Estado tem investido milhões de euros nesta organização e parece que, de facto, não tem dado frutos o investimento que tem sido feito ao longo destes anos. Em fevereiro de 2022, o Conselho de Ministros confirmou a venda da IFASEC ao grupo DST de 71,73%, que era a pertença do Estado. Tendo na altura o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, afirmado, e passo a citar, o Conselho de Ministros tomou a decisão de conclusão do processo de privatização da IFASEC. Depois de 14 meses de processo, tendo concluído pela seleção do grupo DST para compra de participação da IFASEC. Fim de citação. Por consequência, o grupo DST deveria promover um esforço dos capitais próprios da IFASEC em 81 milhões e em que, paralelamente, o Estado iria reaver os financiamentos que tinham sido prestados ao longo destes 2 anos, na ordem dos 115 milhões de euros, que não se verificou. Tendo, nesse momento, o referido secretário de Estado explicitado que ele deveria promover mais financiamento na IFASEC, sublinhando que é muito seguro e sublinhando e para citar que é muito seguro de que a empresa irá viver pelos seus próprios meios e de ter uma estratégia ambiciosa. Em março de 2022, o Conselho de Administração da IFASEC, ao fazer a divulgação das contas referentes a 2021, identificou perdas consolidadas de 183,9 milhões de euros, para além de um prejuízo operacional de aproximadamente 40 milhões, de uma dívida líquida de 193 milhões. Portanto, o Estado, novamente, em prejuízo para salvar algumas organizações. E o Estado somos todos nós, é o povo lá fora que paga estas más gestões com os seus impostos. A venda falhada à DST em 2022, há um registro e um volume de negócios que passou de 224 milhões de euros em 2021 para 154 milhões de euros em 2022. A IFASEC ficou num perfil de falência técnica com capitais próprios negativos, em que a dívida ultrapassava os 250 milhões de euros. Consequência disto, falhanças negociações para a venda da DST, pois o Governo, a contar com o deferimento por parte da Direção-Geral da Concorrência Europeia para concluir a operação, tal não aconteceu, uma vez que esta entidade europeia considerou que o desenho de negócio configurava um auxílio de Estado. Logo, a transação não se concretizou. Aos dias de hoje, o que nós estamos a verificar é que, de facto, a EFASEC está com grandes projetos a nível nacional e a nível internacional. E, de facto, é bom sinal, mas nós queríamos saber mais. Nós queríamos saber mais e vou-lhe aqui colocar aqui algumas questões para se me puder responder às mesmas. O processo de negociação com Mutares com o devido detalhe, desde que a Best and Final Offer foi submetida às condições finais de negócio, de que forma é que foi feito este processo de negociação? Qual foi a eficácia da solução de privatização contratualizada pelo Governo com a Mutares? Mormente, que no que concerne à configuração financeira do negócio, assim como em relação às garantias inerentes à gestão da empresa, perante mais uma injeção significativa de valor de dinheiro público. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Leite agora tem o mesmo tempo para responder, não necessariamente utiliza os 6 minutos que o deputado Eliseu Neves usou, pode usar menos, o limite são 6 minutos.
Corretíssimo, e de igual modo vou tentar adequar, dado que o Sr. Deputado criou aqui algumas questões, algumas dúvidas, vou tentar tirar aqui um velho apontamento. Parabéns, Sr. Deputado. O que refere relativamente aos gastos e renome internacional, eu vou reforçar mais uma vez, pela parte que nos toca, como trabalhador, como representante, por muito nos orgulha ainda estarmos cá. Muito nos orgulha. Se todos nós estamos a pagar, se o povo português esteve a pagar, se o Estado, à altura, qualquer altura que o fosse, ajudou a IFASEC ou ajuda as IFASECs de todo o país, assim o poderá entender para a grandiosidade do nosso país e do nosso povo. Não é? Se todos podemos pagar, também podia supostamente arranjar mecanismos, seja o qual fosse, do passado, presente, do futuro, se assim o bem entendam, se todos assim o possamos auxiliar, poder também criar mecanismos ou mecanismos assim criados para também poder reverter esse auxílio que deu, porque se a IFASEC esteve ligada às máquinas, perdão-me o plenário, uma questão de saúde, o Estado leu mão e se calhar já deixou de estar ligado às máquinas. Portanto, não podemos saber se no passado, se tivéssemos outro caminho, quais seriam os resultados. Sim, senhor, alguém, alguma coisa, uma entidade que nem quem estava a representar o Estado tomou a sua decisão, independentemente do foro político, porque eu muito respeito, no meu entender, todos do grupo parlamentar que nos estão a representar, desde que em prol para todo o nosso povo português e quem esteja cá a trabalhar, que tenha todos os nossos direitos. Relativamente do que eu pude perceber, o processo de negociação como tais e eficácia. Bem, a CT Engenharia promoveu, desde que esta situação de pessoas expulsadas de 2020, promoveu ou foi levada a ser ouvida, promoveu ações de pedidos de informação junto dos órgãos envolventes, de quais seriam os critérios ou requisitos para a venda-compra por parte do Fundo Mutares, sem que os mesmos tivessem resposta. Portanto, nós quisermos saber quais seriam os critérios, quais seriam os requisitos, o que é que envolvia, quais eram os prazos, do qual nós não conseguíamos obter resposta. A eficácia da negociação de garantias. Perspectiva-se que se nós estávamos com uma morte no passado previamente anunciada, acho que temos condições e garantias que esta empresa, mesmo perspectivando-se de ser passada para outras mãos, que mantenha ou que ainda evolua na sua grandiosidade a nível nacional. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então agora à intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, Ricardo Carlos. Faça favor, 7 minutos.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento especial à Comissão de Trabalhadores da EFASEC Engenharia, na pessoa do Sr. José Leite. É muito claro para o Grupo Parlamentar do PSD a importância estratégica e fundamental que a EFASEC tem em Portugal, sendo uma empresa líder ao nível da tecnologia em mais do que uma área, e torna-se naturalmente assim fundamental. Para nós, e tendo em conta também aquilo que é o nosso pensamento político, a viabilidade desta empresa e a melhor forma de garantir os postos de trabalho é naturalmente através da sua viabilidade económica. O facto dela poder funcionar, dela poder dar lucros naturais aos seus acionistas e que estes também possam investir cada vez mais na empresa e nos trabalhadores. Posto isto, eu questionava o Sr. José Leite se considera que atualmente, como é que considera a gestão atual, agora sendo propriedade de privados, em comparação com a gestão anterior em que era propriedade do Estado. Nós também podemos perceber que a EFASEC nos últimos anos tem perdido muitos trabalhadores com elevada formação, nomeadamente doutorados e mestrados, e que isso aconteceu desde a nacionalização. Perceber-se há aqui alguma situação particular que levou a isto, e se ainda esta sangria de pessoal qualificado continua a existir ou não. Sabemos também que o Tribunal Constitucional o Tribunal de Contas, aliás, arrasou, de certa forma, este processo de nacionalização, nomeadamente que não houve propriamente grande salvaguarda dos trabalhadores, salvaguarda da situação financeira e comercial, e por isso eu questiono-lhe o que é que pensa que alterou desde a nacionalização até ao dia de hoje, e se efetivamente a EFASEC já está num caminho positivo. Ainda hoje ouvimos aqui de manhã, também nesta comissão, que existem departamentos, áreas da EFASEC que já não aceitam encomendas até 2028. O que eu diria, de um ponto de vista aparente, que a empresa está a funcionar agora melhor e com boa viabilidade. Considera que o objetivo do Partido Socialista foi a salvaguarda dos postos de trabalho e ela aconteceu ou não efetivamente? E também, já agora, relativamente também ao processo de privatização, como é que qualificam este processo e, nomeadamente, os dois processos de venda? Entre 2020 e 2023, aliás, sim, fim de 23, portanto, a fase pública, a empresa acumulou prejuízos, mas em 2024, já privada, as receitas duplicaram, nomeadamente cerca de 150 para 300 milhões. E questiono-lhe o que explica este sinal positivo. E também questionaria relativamente às greves, porque é possível vermos que durante o ano 2025 já não existiu nenhuma greve, pelo menos que nos tenha chegado, de trabalhadores. Questiono-lhe se isto é um sinal positivo, se efetivamente agora existe uma boa relação entre os trabalhadores e a entidade empregadora, existem boas condições de trabalho, as comissões de trabalhadores e trabalhadores são ouvidos junto da entidade empregadora e se esta relação está a funcionar bem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Leite tem 7 minutos para responder ao Sr. Deputado Ricardo Carlos.
Pode usar os 7 minutos ou não? Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Mais uma vez, fomos bombardeados aqui com um rol de questões. Eu não sei se consegui encaixá-las todas aqui num rol de apontamentos. Ora bem, Sr. Deputado, eu acho que já respondi em parte anteriormente a alguma dúvida. Ora bem, vamos começar aqui pelo princípio do que eu pude registrar aqui momentaneamente. Neste momento, a questão que o Sr. Deputado colocou, acho que a questão não é numa situação individual, numa situação de estrutura, correto? De Comissão de Trabalhadores. Portanto, eu estou aqui a responder em nome da Comissão de Trabalhadores e não como um pensamento individual. Portanto, acho aqui para esclarecer um bocadito. Portanto, o meu pensamento, neste momento, qualquer que eu tenha ou qualquer que eu faça, não é título individual. É título do trabalho efetuado pela Comissão de Agir e Sistemas e em prol dos trabalhadores em que eles representam, e não a título individual, porque a título individual a gente poderia ter, poderia extravasar outras circunstâncias. O Sr. Deputado referenciou e decalcou pessoal, a perda de pessoal qualificado. Ora bem, o que nós aprendemos como pessoal qualificado ou não, nós somos todos trabalhadores. E a Comissão de Trabalhadores e Engenharia de Sistema sempre pautou por conversações com todos os trabalhadores. Sempre falou na sua intervenção, na sua representatividade com a empresa, ou quem a empresa mandatou para representar, como todos os trabalhadores, sejam os qualificados, altos quadros, qualificados ou não. Eu próprio me integro nessa fase que, desde a minha ouvência aqui anual, eu passei desde o baixo, como se diz na tropa, desde o praça. Não sou neste momento no general, mas estou ao meio da tabela, mas somos todos trabalhadores e a visão que nós temos, sejam elas quais sejam, somos todos de igual modo tratados, relativamente à sua interação junto com a abordagem com a empresa. O Sr. Deputado referenciou aqui, mas como eu já respondi, acho que já respondemos relativamente sobre isso, podia ser o PS, o PCP, o PSD, como o Chega, como o IEL, como o PAN, o JPP, agora não me lembro se esqueci-me do outro grupo parlamentar. Nós não podemos, na máquina do tempo, voltar para trás e das decisões que na altura foram tomadas, se fossem feitas de maneira diferente, se nós tínhamos sobrevivido ou não. Nós digamos que fazer uma futurologia ou prognósticos reservados só no percurso do espaço que ainda teremos que dar perspectivas com otimismo futuro da EFASEC. Nós não sabemos porque os tempos são outros. Nós passámos aqui pela EFASEC, no grupo da EFASEC, por muito do tempo da Covid. Todos, mesmo todos, fizemos um grande esforço, a empresa, os próprios trabalhadores, passámos por várias dificuldades, derivado também por questões de saúde, e conseguimos, naquela altura, quem pôde sobreviver, né? Quem pôde, ou quem a doença não tocou, houve muitas pessoas que nos tocaram e que passámos por essas dificuldades, por essa tempestade. Dependemos que neste momento não conseguimos fazer a curto prazo, porque não sabemos quais serão as estratégias da gestão da própria empresa, porque assim não temos conhecimento daquilo que pedimos às entidades que estiveram envolvidas, e não temos informação de gestão por também não estarmos ligados ou não estarmos integrados na mesma. Nós podemos solicitar, quando assim temos necessidade, junto dos órgãos da administração da empresa ou quem eles representam, de solicitar algumas dúvidas que sejam mais pertinentes. Não sei se, no conto geral, acho que respondi ao que foi pedido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Seguimos então com a intervenção do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Carlos Pereira, com 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. José Leite, da Comissão de Trabalhadores da IFASEC. E eu vou fazer alguns comentários, mas antes disso quero fazer as perguntas para o Sr. José Leite ter tempo para ir pensando nelas, porque eu acho que são duas perguntas importantes na sequência das intervenções que foram feitas aqui. O Sr. José Leite dizia na sua intervenção que, bom, não interessa muito, podia ter sido a IEL, podia ter sido o Chega, podia ter sido o PSD a fazer a intervenção em 2020, e eu queria-lhe, de alguma maneira, lhe perguntar se daquilo que ouviu do Chega, da IEL não esteve cá, mas se tivesse faria semelhante, e do PSD, acha mesmo que o PSD, a IEL e o Chega estavam interessados em fazer qualquer intervenção em 2020 para salvar a empresa como foi feito pelo PS? Acha mesmo que isso era uma solução para o Chega, para a IEL e para o PSD? É porque estas audições, tal como o pedido de comissão de inquérito que, entretanto, caiu por causa da queda do governo, estas audições, nesta altura e neste período, são muito interessantes de serem feitas. Até porque elas até, de alguma maneira, refutam de forma segura, com grande propriedade, aquilo que foi o relatório do Tribunal de Contas que alguns revelaram aqui. O relatório do Tribunal de Contas dizia, eu tenho aqui aliás as grandes conclusões, dizia, por exemplo, coisas como: nenhum dos objetivos da nacionalização foi alcançado, não foi evitada a deterioração financeira e comercial da IFASEC, não foi estabilizado o seu valor financeiro, não foi salvaguardado os postos de trabalho. O Sr. Geleite acha mesmo que isto não foi salvaguardado? E o Sr. Geleite também disse ao longo deste processo, destas questões que foram feitas, disse que, bom, eu não sei se havia outro caminho. Eu pergunto, Sr. Geleite, acha mesmo que, a meio de uma pandemia, com um escândalo em cima do Luanda Leaks, como o Sr. Geleite conhece bem, aliás fez referência a essa matéria, haveria outro caminho que não fosse o Estado salvaguardar a empresa e salvaguardar os trabalhadores? É porque eu não sei se os meus antecessores têm consciência. É que, se isso não tivesse feito em 2020, não havia comissão de trabalhadores. Não havia 2 mil trabalhadores na IFASEC, não havia sequer esta discussão que estamos a ter aqui. Essa discussão só estamos a ter porque salvamos a empresa em 2020. Metemos dinheiro na empresa para salvaguardar os trabalhadores. E nós estamos aqui a falar com a Comissão de Trabalhadores. E eu acho que é muito importante que fique claro que, se isso não tivesse sido feito em 2020, nós não tínhamos trabalhadores, Sr. José Leite. Não havia sequer esta conversa. Não tínhamos oportunidade de estarmos a discutir aquilo que deve ser a empresa, o que é que pode ser, se ela pode melhorar, se pode ter mais encomendas, se não pode ter mais encomendas. E, portanto, eu acho que não vale a pena andarmos com estes rodriguinhos nestas sessões sem ser muito claro sobre quais são, de facto, os objetivos que aqui estamos. Porque quando eu ouço o PSD, eu não percebo muito bem o que é que era o PSD, devo dizer, também é bom da verdade. Porque eu já, sabemos, eu não sei se isso já foi dito aqui hoje de manhã, mas vale a pena voltar a repetir se foi dito, o PSD já teve um tempo em que era extremamente favorável àquilo que foi feito na IFASEC. Concordava com isso, aliás, um deputado ilustre do PSD disse, a determinada altura, aqui nesta Assembleia, quando o Governo manifestou vontade de intervir na empresa, o PSD questionou o modo e a oportunidade. Ficou desde logo claro que não era um erro. Que não era um erro, diz o deputado do PSD. E depois o PSD deu por isso o seu acordo à operação. O importante é que se assegurasse a história, o futuro da empresa, os trabalhadores e a manutenção do Centro de Competências no Porto. Ou seja, bom, o PSD agora vem questionar a intervenção na empresa, não sabe bem se funcionou bem a nacionalização, não sei se queria que fosse colocado mais dinheiro na empresa, dei-me a entender ao longo da intervenção do Sr. Deputado se queria que fosse colocado mais dinheiro na empresa, tentou insinuar que bom é agora a privatização e o privado, que a coisa agora, as questões agora estão a funcionar melhor e que há uma estabilidade na empresa, julgo que disse isso hoje de manhã, e portanto, se há uma estabilidade na empresa, se as coisas estão a funcionar, se há mais encomendas, se os trabalhadores lá estão, se as coisas estão melhor agora, só tem uma razão de ser, é porque houve uma nacionalização em 2020. Se não houvesse uma nacionalização em 2020, o seu deputado nem estava aqui a falar do assunto. Não havia EFASEC. Perdíamos um centro de competências como a EFASEC. Perdíamos centenas de engenheiros muito importantes para o valor de Portugal. O que fizemos em 2020 foi proteger o país, foi proteger a economia portuguesa, foi proteger os trabalhadores, foi proteger um centro de interesses para Portugal, foi proteger um campeão nacional e para a indústria nacional. Foi isso que fizemos. E os senhores deviam ter vergonha na cara, continuar a pegar neste assunto, quando o que está em causa são trabalhadores que precisam da EFASEC. Precisam do dia-a-dia, para o dia-a-dia da sua vida e das suas famílias. E, portanto, este tipo de intervenções que os senhores têm vindo a fazer, este tipo de audições que os senhores estão a querer recuperar, porque não tiveram a oportunidade de fazê-lo numa comissão de inquérito, é o mesmo que fizeram no passado em outras instituições. Aliás, permitam-me dizer algo que me parece muito importante. Se nós dessemos ouvidos àquilo que o PSD quer fazer, ou que o Chega quer fazer, ou o QI quer fazer, nós já tínhamos mais 20 mil desempregados em Portugal, da TAP, da Caixa Geral de Depósitos e da EFASEC. Da TAP eram logo 10 mil, da Caixa de Depósitos são mais 6 mil, da EFASEC eram mais 2 mil, porque os senhores, na Caixa de Depósitos, quando foi para fazer a recapitalização, quiseram fazer uma comissão de inquérito. Aliás, fizeram 3 comissões de inquérito. Na EFASEC querem mais uma comissão de inquérito, não sei o que é que querem, se querem acabar com a empresa, se querem acabar com o nome da empresa, com a marca da empresa. E na TAP, nem vale a pena falar. Os senhores, aliás, vão ter que engolir tudo aquilo que disseram na TAP, porque estamos à beira de uma privatização, vamos ver qual é o saco do valor da TAP e veremos como é que ficamos e o que é que os senhores dirão na altura, porque andaram anos e anos a saltar um muro de um lado para o outro sem saber o que é que queriam. Agora vamos ver, depois da privatização da TAP, em que é que ficamos. E, portanto, senhor Jaleito, eu queria terminar dizendo que eu compreendo as preocupações dos trabalhadores. Nós estamos, de facto, solidários com aquilo que são as preocupações dos trabalhadores, daquilo que vai acontecer no futuro, mas há uma matéria que me parece muito relevante. Se todo este processo da nacionalização e da privatização é só um processo. Era fundamental, como o Sr. Jaleito sabe, quando foi feita a nacionalização, que se fizesse a reprivatização. Isso é um processo que está implícito no quadro da União Europeia, dos auxílios de Estado. Não tínhamos outra forma de fazer, tinha que ser assim. E, portanto, nós fizemos tudo o que era possível para garantir que não perdíamos trabalhadores. Aqui de manhã foi dito que houve saída de trabalhadores, depois de 2020 não houve saída de trabalhadores, eu não tenho os dados certos, mas o que é verdadeiramente relevante é reconhecer que sem este processo que foi conduzido pelo governo do Partido Socialista em 2020, nós não tínhamos comissão de trabalhadores, nós não tínhamos trabalhadores, nós não tínhamos EFASEC, nós não tínhamos um aumento dos negócios da EFASEC, nós não tínhamos a empresa a entrar na estabilidade e nós não tínhamos, como temos agora, a possibilidade de ainda assim recuperar grande parte do dinheiro que foi metido na EFASEC. É para isso que servem os governos, ter coragem para fazer o que é preciso para salvaguardar o trabalho das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Leite, tem 6 minutos para responder.
Ora bem, eu fiquei um bocado de veras confuso. Estávamos aqui numa audiência, uma audição da EFASEC, mas acho que se mostrou aí TAPs e mais não sei o quê, portanto fiquei assim um pouco confuso se a situação seria a mesma ou idêntica em termos de decisões. Eu gostaria de dizer aos senhores deputados que eu não queria colocar aqui, em termos de audição, nem queria mostrar de igual modo, pois é que eu tenho que manter a minha personalidade daquilo que represento numa estrutura da Comissão de Trabalhadores e não queria beliscar algum parte pessoal relativamente aqui que passou de algum caminho pessoal que a gente porventura tivesse passado. Eu queria, no entanto, realçar, não beliscando a parte pessoal da qual eu passei, ou individual, foi que, acho que já dei esse exemplo, se alguém entendeu que a EFASEC estaria nos cuidados intensivos e continuar com a máquina ligada e a fazer um auxílio àquele doente, se é que se podia entender se o seu diagnóstico era aquela doença, e que se neste momento a EFASEC sobrevive, estamos cá para lutar por isso. Mas o que se reforça é que, para também o Estado não seja prejudicado, acho que é saber, nós não temos informação suficiente, quais seriam os critérios, mais uma vez reforço, quais seriam os critérios ou os requisitos do negócio para a venda e compra, mas suponho eu que o auxílio que o Estado nos proporcionou, para não haver prejuízo para o Estado, e nem sei que peso é que isso tinha para o Estado, ou se isso envolvia para o Estado, devia haver mecanismos para que
a ser dado seguimento a um fundo privado que sejam revertidos os auxílios que o Estado nos proporcionou. Acho que ninguém ficava defraudado. Acho que o Estado, para todas as empresas, quer dado privado e mesmo daquelas que estão no domínio público, acho que assim é que tinha que efetivar, em prol da nossa nacionalidade e do nosso trabalho e dos trabalhadores que representamos, e que tínhamos que criar uma maior vivência relativamente para todos. E nós não teríamos essas falências preditas, que afinal a gente tem face a que algumas pessoas que não acreditaram, estamos a falar mesmo de pessoas, há quem não acredite, e que nós estamos cá para viver outro dia, e se de algum modo o Estado que nos deu a mão para nós sobrevivermos, como um pai dá a mão a um filho, não é? E se mais tarde, quando o filho é crescido e os pais se envelhecem, os filhos também são obrigados a tomar conta dos pais. Não sei se a analogia será a mais correta. Não sei se o deputado se respondi às suas questões. Mas eu acho que nós não o sabemos. Naquela altura, em FASEC, mediante as circunstâncias que não o sabemos, supostamente estaria ligado à máquina. Sim, senhora, estaria. Alguém, se calhar, em vez de ir ao médico do Serviço Nacional de Saúde, optou por ir ao médico do privado. Não sei se pagou mais, se pagou menos. Só que o doente já se levantou da cama. Agora, será que agora está na altura de pagar as contas? Se calhar, as contas devem ser colocadas a quem direito, não é? Estará logo calculado, olha, assina aqui. Se você ficar vivo, alguma coisa vai ter que reverter para o nosso lado. Pronto, assim, acho que não há prejuízo para ninguém. Eu até sentei com orgulho de uma pessoa ajudar outra pessoa e mais tarde reverter essa situação no tipo de auxílio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. José Leite. Eu julgo que estamos a terminar esta primeira ronda. Não temos mais inscrições. Vamos à segunda ronda. Sim. Portanto, inscrições para a segunda ronda. Temos o PCP, não sei se há mais PS, PSD e Chega. Ok, voltamos ao mesmo. Podemos começar então pelo PCP, naturalmente. E são 2 minutos agora nesta segunda ronda. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não resisto a perguntar ao Sr. Representante da Comissão de Trabalhadores da EFASEC Engenharia. Já nos disse que pediu informações, não sabe do conteúdo do negócio, receio que também não saiba nada da reestruturação que de facto está em curso e que não se sabe quando é que vai terminar nem a que termos, desde que a Mutar tomou conta deste negócio que há de ser um negócio chorudo. E eu gostava de perguntar-lhe se a Comissão de Trabalhadores reúne regularmente com o Conselho de Administração. Que informações concretas é que pediu, desde que a Mutar lá está, que informações é que recebeu, seja qual for a natureza, mas concretamente sobre a reestruturação. E recordando que o direito de consulta é um direito protegido na lei, no âmbito da intervenção das comissões de trabalhadores e, portanto, a Comissão de Trabalhadores, respaldada na legislação, há de ter pedido informação concreta sobre a reestruturação em curso, o que é que já foi realizado e o que é que se perspectiva para o futuro, porque nós gostaríamos muito de saber se o grupo EFASEC vai ser desmantelado, se concretamente a EFASEC Engenharia tem futuro e em que termos é que tem futuro, e se o património valiosíssimo, património imobiliário valiosíssimo que o grupo possui vai ou não resistir e por quantos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. José Leite, eu vou-lhe informar que tem aqui uma possibilidade, ou pode responder Questão a questão nesta segunda ronda, por grupo parlamentar, pode responder já de às questões do grupo parlamentar do PCP, ou então no final terá 8 minutos, porque cada grupo parlamentar, que estão 4 inscritos, usam 2 minutos, e os 2 minutos acumulados dos 4 fazem 8 minutos. No final pode ter uma intervenção final para responder aos 4 de uma vez, não sei como é que prefere. Está sem som. Peço-lhe desculpa, Sr. José Leite, o seu som não está a chegar.
Okay. Já está agora. Eu sugeria, porque às vezes as perguntas estão encadeadas, então, se as perguntas são encadeadas, ainda por mais que com vários deputados ao mesmo tempo, eu sugeria que fosse ponto a ponto.
Fosse respondendo, ok, muito bem. Então, tem 2 minutos para responder.
Se eu entendi, Sr. Deputado Alfredo Maia, não sei da reestruturação em curso. Bem, que eu saiba, eu acho que não foi falado pela CT Engenharia de nenhuma reestruturação em curso. Portanto, acho que não foi abordado qualquer situação em curso. No entanto, o Sr. Deputado tocou nessa situação, mas nós sabemos da situação que está em curso e nós participámos no processo de instrução da empresa. De empresa, nomeada a parte que toca à CT Engenharia. Portanto, como é que agora faltou a palavra? Desde 2020... e desde que foram desencadeadas situações para a privatização, desde que foi colocada definitivamente um grupo de administração, que neste caso é Mutares, que foram disputados mecanismos que a CT Engenharia entendeu mais adequados para garantir o direito legal que lhe assiste, ou seja, de ser ouvida em processos de processo de reestruturação. E a CT Engenharia foi ouvida, portanto, foram feitas reuniões. Agora, eu não sei ao que quer se referir, qual é a regularidade que a CT Engenharia ou com os seus representantes, se a gente se reúne. Bem, a gente, tanto a Comissão de Trabalhadores de Engenharia reúne a administração da empresa ou os seus representantes, ou vice-versa, aquelas vezes que foram necessárias e aquelas vezes que as pessoas convocarem as suas administrações, se assim o entendo, e haja aquela direção para isso. Agora, tem-se que compreender qual será a regularidade. Uma vez por ano, se calhar não é o mais adequado, 2 vezes, portanto, aquela regularidade é aquela que a gente achar necessário. Nunca a empresa ou os seus representantes ou a CT na sua convocatória nos negaram a haver essas reuniões. Portanto, nos processos ou no processo de reestruturação da empresa onde a gente foi abordado, assistiu-nos ao que a lei estava previsto relativamente a essa associação que foi efetuada. Foram apresentadas sugestões, reclamações, críticas aos órgãos da empresa, pela Comissão de Trabalhadores.
Peço desculpa interrompê-lo, eu vou pedir, tem 2 minutos para responder a cada questão colocada, portanto está a passar um bocadinho, não é? Eu não lhe quero tirar a palavra, até porque estamos aqui precisamente para ouvi-lo, mas okay. Poderá terem atenção que são 2 minutos.
Então, portanto, muito breve, nós reunimos, não vou questionar a parte da regularidade, reunimos com a empresa, ou a empresa reuniu-nos com nós, às vezes que foram necessárias, agora depende de saber qual é a quantidade que é regular, e que nós fomos envolvidos na reestruturação em curso. Está respondido.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, eu coloquei à disposição do Sr. José Leite responder questão a questão, 2 minutos, não foi isso que nós até que tínhamos combinado numa outra reunião.
Pois, mas passa-se muito
rápido. Eu percebi que não houve aqui nenhuma contestação, não sei, o Sr. José Leite manifestou que preferia responder questão a questão para também não se perder. Poderá até ser melhor, não sei, aqui vocês como também têm que manifestar algo, se poderá ser assim, ou respondo agora nas últimas 3 em conjunto. Então pronto, Sr. José Leite vai agora ouvir as restantes 3 intervenções nesta segunda ronda e responde depois no final, com 6 minutos, às restantes 3 questões. Portanto, agora vamos seguir com o Sr. Deputado Eliseu Neves, do Chega, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Vários episódios relacionados com a nacionalização e as tentativas de privatização da EFASEC, que não só têm obrigado a injeções de avultadas verbas ao longo de vários anos, como têm demonstrado constantes incumprimentos por parte dos governos. Não sei se é falta de inércia, se é falta de competência para resolver os problemas. No que concerne a prazos de transparência nos concursos. Nas análises custo-benefício realizadas para justificar cada passo no processo desde a nacionalização e, por fim, no formato de privatização que carece de explicações sobre a sua forma e conteúdo. Desta forma, gostaria de deixar aqui uma questão ao Sr. José Leite. A Comissão de Trabalhadores tem sido ouvida nestas negociações, de que forma e de que forma é que vocês têm estado também neste processo? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos seguir então nesta segunda ronda para o Sr. Deputado Ricardo Carlos, do Grupo Parlamentar do PST. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor José Leite, só para ser muito claro relativamente àquilo que eu disse sobre os trabalhadores mais qualificados, eu falava daquilo que são as estatísticas disponíveis de trabalhadores com qualificação superior ao nível do mestrado e do doutoramento que saíram, segundo as notícias, em grande número. Eu, quando disse isto, não disse de forma nenhuma que existem trabalhadores de primeira ou de segunda. Disse que, estatisticamente, há um grupo identificado, neste caso por nível de qualificação profissional no que diz respeito ao nível de ensino superior, em que existe um maior número de saídas. Isso é que eu questionei, se atualmente ainda se está a ver essas saídas, nomeadamente ao nível de mestrados e doutorados, e não, de forma nenhuma, colocando um grupo de trabalhadores à frente de outro grupo de trabalhadores. Relativamente também às greves que questionei e gostava que me respondesse, durante o ano 2025 já não existiu nenhuma greve, ou pelo menos nós não temos nenhuma greve identificada. Questiono se efetivamente a empresa e o grupo está a funcionar bem, o que levou a que não existisse essa necessidade. Relativamente à questão da gestão, que eu lhe questionei, que me disse que naturalmente não conhece a gestão por dentro, o que eu compreendo, mas também, como deve compreender, os senhores trabalham com os meios que a gestão vos coloca à disposição, e nesse sentido questiono se estes meios são ou não suficientes para o trabalho que precisam e para aquela que é a qualidade, neste caso, para aquela que é as necessidades também que vocês trabalhadores têm. Portanto, estas questões muito, muito claras. Depois, só muito rapidamente, responder ao deputado Carlos Pereira, dizer que gosto de o ver entusiasmado. Se calhar não gosto de o ver tão populista por uma razão seguinte. Pela seguinte razão: é óbvio e natural que todos nós queremos preservar os trabalhadores, e neste caso os trabalhos. Isso para nós é relativamente fundamental. Aquilo que para nós não é claro é que a solução que foi adotada fosse a única solução possível. E por isso é que é necessário existir mais informação até para casos futuros. E nós tivemos, por exemplo, alguns casos positivos de privatizações, como foi o caso dos Estaleiros de Viana, por exemplo, ou como
Senhor
foi o caso da Navigator.
Que seja mais
vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Okay. Isto para dizer que nós não desbaralhamos, Sr. Deputado Carlos Pereira, porque nós não podemos dizer aqui que defendemos os trabalhos a todo o custo, mas depois, quando é preciso reestruturar a TAP, despede-se. Acho que é importante haver aqui um bocadinho de coerência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Seguimos então para a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, só para clarificar algumas das coisas que eu disse, que me parecem importantes, até para o Sr. Geleite, que é quem está aqui a nos tentar ajudar também a perceber a questão. Em primeiro lugar, Sr. Geleite, a minha referência à Caixa Geral de Depósitos e à TAP não é para si, como é óbvio. São referências que fiz para os senhores deputados do PSD e do Chega, que aqui estão, e que de alguma maneira quis tentar mostrar que é um comportamento comum quando o governo do Partido Socialista, tendo em conta as circunstâncias, as dificuldades que põe em causa os trabalhadores, que põe em causa a existência de empresas que são empresas fundamentais para o país, o governo do Partido Socialista tem tido coragem de intervir, de injetar dinheiro, é verdade, dinheiro dos contribuintes, mas a verdade é que os resultados que têm ocorrido nessas intervenções têm sido, até ver, É evidente que em alguns casos ainda precisamos de esperar, mas até ver são casos positivos. Vezes o caso da Caixa Geral de Depósitos, com a recapitalização, que o PSD não queria, manifestamente, e portanto hoje é um caso de sucesso evidente. O caso da TAP é um caso que também teve oposição do PSD, vamos aguardar, mas eu estou convencido que será também um caso de sucesso, e a FASEC é outro caso. É evidente que nós não estamos com isto a dizer que correu tudo bem, que é tudo um mar de rosas. Não é um mar de rosas, a situação era complicada, nós tínhamos uma pandemia, nós tínhamos uma situação dramática com o Luanda Leaks, que colocava em causa as encomendas da EFASEC e até o financiamento da EFASEC, e essa intervenção era absolutamente essencial. E o senhor Jaleito falava de algo que me parece importante referir. Este processo foi feito com todo o cuidado. Um cuidado daquilo que era possível ter numa altura daquelas, em que poderia, enfim, numa altura de pandemia, com a queda do crescimento económico a rondar os 18%, era preciso ter muitas cautelas como salvaguardar empresas desta natureza. Mas o que ficou acordado é que o fundo que comprou esta empresa, Mutares, só pode vender essa empresa com a autorização do Estado, a primeira questão, e quando vender, 75% dos resultados da venda é para o Estado e 2/3 dos dividendos é para o Estado. E, portanto, há aqui uma blindagem, digamos assim, no processo para garantir que o dinheiro que foi lá colocado para os contribuintes também é, de alguma maneira, alguma parte salvaguardada. É evidente que isto significa que a empresa tem que ter sucesso, que este processo tem que ser bem sucedido. Agora, este foi o processo encontrado para salvaguardar, em primeiro lugar, 2 mil trabalhadores. Nós achamos que é, de facto, algo muito importante, além de salvaguardar aquilo que eu dizia, eu termino já, Sr. Presidente, além de salvaguardar aquilo que é muito importante, que é este centro de conhecimento em Portugal, que é absolutamente essencial para o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu julgo que não há mais inscrição nenhuma, portanto, vamos proceder, então, agora aos últimos 6 minutos do Sr. José Leite. Na sua última intervenção, Sr. José Leite, tem 6 minutos.
Pois, assim torna-se um bocado difícil de... vamos cá ver se eu consigo. Eu acho que seria até de veras importante, mais que não fosse para os trabalhadores da Comissão de Trabalhadores da Geria de Sistemas e para quem os representa, questionar os nossos deputados, ou perguntar, se têm condições para fornecer a informação dos critérios ou requisitos que existiram para a compra e venda por parte da Mutares e todo o resto de documentação ou critérios que foram necessários fazer relativamente a essa compra e venda. Existe essa possibilidade ou não? Se o sabemos, e se que o Estado, ao haver essa compra futura, se vai ser revertido, pelo menos foi... dado a entender, revertido na percentagem de cerca de 65% no seu investimento. Se há possibilidade da gente ter acesso a esse tipo de documentação, que eu acho que não seria registrada, nem acho que é sigiloso e que a gente já que solicitou aos órgãos competentes, mas que não tivemos alguma resposta mais adequada. Mas bem, eu verifiquei aqui para o responsável do Chega se compreendi bem se estamos enquadrados no processo de reestruturação. Eu acho que já respondemos a isso. Acho que no processo de reestruturação daquilo do que a lei permite, fomos ouvidos, demos nossos comentários, demos a nossa ajuda relativamente ao que era possível. A partir daí, cabe tomar a ação da empresa. Ora bem, isso será sempre efetuado em cada processo que for desencadeado. Não, se for desencaminhado pela empresa um processo de reestruturação, mais tarde for processo outro, a gente assim o debaterá na mesma circunstância. Não sei se foi essa a questão. Relativamente ao deputado Ricardo Carlos, existe estatisticamente um número maior de saídas? Eu julgo que será proporcional em termos de saídas e entradas do grupo maior qualificados ou não. Acho que será proporcional. Portanto, estas saídas torna-se normal ao longo dos anos, relativamente que as pessoas, ou aqui ou ali, na entrada das suas cidades, veem um futuro melhor, nem FASEC e para cá, veem um futuro melhor do outro lado, têm essa decisão relativamente a isso. Mas julgo que em termos de saídas, julgo que é de igual modo, saídas e entradas, de igual modo o grau de formação. Fizeram aqui referência, salvo também greves. Se os greves, não temos informação, porque acho que isto não compete a convocatória de greves à Comissão de Trabalhadores da Engenharia e Sistemas, mas a sua convocação julgo que isso está predestinado às partes competentes. Os meios são os mais adequados, é sempre subjetivo, porque se a gente. Os menos adequados serão a morte, não é? Que leva à morte. Tudo que foi para melhorar a nossa qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida da nossa empresa será sempre bem-vindo relativamente a essa situação. Havia outras, não sei quem é que lançou essa questão, compreendo que na altura que foram feitas com cuidado, pá, supostamente. E eu agora vou roçar aqui a parte pessoal que não queria fazer, que estou a acabar a minha intervenção. Eu, se calhar próprio, dos meus anos de antiguidade que tenho cá na IFASEC, até se calhar tinha mais duas ou três ideias melhores do que todas as outras todas da envolvência. Até antes de acontecer o WandaLeaks, não é? Mas, se calhar, quem tem o poder de decisão decidiu de maneira diferente, não quer dizer que o decidir de maneira diferente, que seja pior, decidir de maneira diferente. É um ato de gestão que a mim não me compete, nem a nós nos compete. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. O Sr. José Leite, julgo que...
Desde já, só para interromper só mais falar. Um bocadinho,
senhor... Pode falar, senhor. Se quiser, ainda tem tempo.
Eu como visualizei aqui na entrada, sou deputado Diogo Lopes, não é?
Oh. Sim, pode falar.
E como foi aqui verificado que isto estava a ser gravado, esta transcrição, está a possibilidade de nós obtermos um vídeo desta audição?
Sim, claro que sim. Pode ser consultado, é público, no site do Parlamento, pode procurar por comissões, por neste caso, como sabe, estamos na Comissão de Economia e Coesão Territorial, pode procurar no site do Parlamento, é público e pode ver, já está disponível, estou a receber agora a informação. Ou vai estar disponível, portanto, mais tarde.
Por isso é que se nós recebêssemos de vossa parte esse link, eras que vais estar a ver 50 mil.
É muito fácil, é só procurar no Parlamento, parlamento.pt, não é? Ou então os serviços estão a informar, os serviços da Assembleia estão a informar que lhe vão enviar o link para poder aceder diretamente a esta gravação e poderá mais tarde assistir. Portanto, julgo
não
que...
Não sei se foi bastante esclarecedor ou que ver.
Foi esclarecedor o que quis dizer, claro que sim. Nós agradecemos aqui, antes de mais, na Comissão de Economia e Coesão Territorial, a sua disponibilidade, o seu tempo para estar aqui nesta audição e, naturalmente, que desejamos o melhor para os trabalhadores da IFASEC.
E desde já recebemos os votos de quem assinou os presidentes. Estamos disponíveis para sempre falar com qualquer grupo parlamentar, esteja no governo, estaremos sempre disponíveis para falar em prol do bem maior e todos nós.
Muito bem, muito obrigado pela sua participação nesta audição. Cumprimentos.
Muito obrigado, com atenção, bom dia e com atenção, boa semana.
Obrigado, bom dia.
Bom dia.
Portanto, estamos aqui a terminar esta primeira audição da tarde. Tínhamos marcado a segunda audição do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e União, a 16 horas, estamos adiantados, eu não sei o que é que se poderá fazer, não sei se fazemos um intervalo para as 16 horas, portanto vamos fazer um intervalo e retomamos às 16 horas.